Senador Jorge Viana, agradeço em nome do povo gaúcho e, naturalmente, em nome da senadora Anamélia, ao senador Lazier. Nós três ontem fomos à tribuna, comentamos a triste realidade do Rio Grande, além de um problema financeiro enorme que antecedeu as chuvas, depois vem as chuvas e milhares de gaúchos ficaram desabrigados e estão enfrentando um momento muito difícil. A região ali do Caí, por exemplo, onde o meu chefe de gabinete mora, que é uma situação de desespero. Na minha cidade, Canoas, não é diferente. E, enfim, municípios se movimentam, o Estado se movimenta e a União, dentro do possível, está dando também o apoio. E, claro, que nós esperamos um apoio ainda maior. Mas, senhor presidente, eu quero fazer três registros e, por fim, falar de um tema que tem tudo a ver também com a economia do Rio Grande. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite que recebi da Frente Parlamentar Mista do Envelhecimento, através da deputada federal Cristiane Brasil, presidente nacional do PTB, que me convidou para participar do Seminário Internacional Cidade Amiga do Idoso, a ser realizado amanhã, 15 de outubro, a partir da manhã. Me comprometi, dentro do possível, passar lá e falar sobre o Estatuto do Idoso. Quero também registrar, com satisfação, um estudo que eu recebi que relata as preocupações de inúmeros advogados trabalhistas em relação ao direito dos trabalhadores. Felizmente, a informação que me chegou ainda ontem, que a medida provisória 680, houve um acordo, eles tiraram aquela emenda que eu fiquei muito chateado, muitos dizem brabo, mas não é brabo, não, é indignado, quando pretendiam fazer com que o negociado estivesse acima do legislado e estaria com isso rasgando a própria CLT. Felizmente, situação resolvida e a emenda foi retirada. Quero fazer um outro registro, senhor presidente. Teve início no dia de ontem, no Palácio de Convenção do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, e vai até sexta-feira, o 12º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores. Eu sei que estiveram lá na abertura. O tema do evento é Educação, Trabalho e Democracia. Caminhar sempre e não aceitar nenhum retrocesso em matéria de direitos dos trabalhadores. Tiveram lá na abertura a presença da Presidente da República, Dilma Rousseff, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Eu estava convidado, não pude estar devido à atividade aqui no Congresso, mas de pronto cumprimento mais esse evento nacional e internacional da Central Única dos Trabalhadores, que foi o seu 12º Congresso. Entendo eu que a CUT, junto com as outras centrais sindicais, cumpre um papel fundamental em defesa da democracia e na defesa dos direitos dos trabalhadores. E esse congresso, num momento tão importante da crise que passa o país, ele vem com muita firmeza. A presença no 12º CONCUT, recebendo mais de 2.500 delegados, praticamente metade homem e metade mulher do campo da cidade, além de centenas de entidades e com a participação de 71 países. Eu espero que haja, a partir do Congresso, uma grande mobilização, como é praxe dos congressos centrais, em defesa da democracia e na defesa do direito dos trabalhadores. Por fim, senhor presidente, eu quero falar de algo bom lá do meu Rio Grande, não só da situação difícil que estamos passando. Eu diria que é com uma certa dose, com certeza, de alegria pela tristeza do momento, que falo na tribuna nesse momento sobre o Rio Grande do Sul, em especial a Serra Gaúcha, terra que é reconhecida a nível estadual e a nível nacional e até internacional pela famosa expressão terra da uva, terra do vinho, mas que hoje tem uma indústria muito forte. Falo aqui para deixar registrado, senhor presidente, nos anais da casa, minha visita a Dal Pizol Vinhos, na localidade de Farias Lemos, interior de Bento Gonçalves.
Mas eu vou interromper, eu não posso ficar... A senadora Anamélio, o senador Paulo, ele aqui falando das visitas que fez nas vinícolas, então não convida nenhum de nós para ir.
Está convidado.
Senadora Anamélio não convida.
Não, está convidado
senador
já.
Senador Lazier não convida. Está aqui, todo mundo aqui, depois de ninguém almoçou, falando esse discurso. Primeiro, parabéns, porque realmente orgulha o Brasil, a produção de vinho. Outro dia, a senadora Anamélia também fez uma fala aqui que eu fiquei muito contente. Eu estive lá em Petrolina, vi também a produção de vinho no Nordeste. É uma coisa extraordinária e a qualidade que já está tendo. Então, Vossa Excelência tem toda a razão, porque hoje é uma base econômica importante.
Importantíssima. Fonte geradora de emprego,
é a produção de
uma
vinho
nova
brasileiro.
Cultura. É, senhor presidente,
parabéns.
Eu queria também lembrar que essa vinícola que eu visitei em Bento Gonçalves, ela também faz parte de um centenário, de mais de um centenário da cidade de Bento. A cidade está completando 125 anos de emancipação política. Bento Gonçalves é a segunda maior cidade da Serra Gaúcha e uma das mais importantes do Rio Grande. Tive o prazer de conhecer o senhor Reinaldo Dal Pizol, na ocasião em que fui julgado do concurso da Rainha da Festa da Uva de Caxias do Sul. O senhor Reinaldo é uma das personalidades mais fantásticas que conheci nos últimos anos. Ele é o grande mentor da Dal Pizol Vinhos. Na oportunidade dessa visita, ele me relatou do seu trabalho, em particularmente na produção de uva e de vinhos finos. Trabalho esse que é fruto de uma tradição familiar, que atravessa gerações e gerações, e se perpetuou passando de pai para filho. Falo de um grande empreendimento familiar, tão comum entre a imigração italiana, que nesse ano de 2015 completa 140 anos de sua chegada ao Rio Grande do Sul. Chegada esta, fruto de um pioneiro projeto de reforma agrária lá atrás, feito a partir da distribuição de colônias, ainda pelo Império Brasileiro. Colonização iniciada em 1824, com os povos de origem alemã e italiana, que se firmaram naquela região, uns mais na região da Serra, outro no Vale do Sino e no Vale do Caí. Mais tarde, em 1875, os italianos, de forma heróica, desbravaram matas e subiram a Serra Gaúcha e lá se instalaram de forma rudimental. Naquela época, passaram muitas necessidades, é fato, é real. Hoje temos uma pujante região que, apesar de todas as crises e ciclos que se mantém como exemplo para todo o país. A Dal Pizol é, na sua essência, um pouco de tudo isso. É tradição familiar, é geração de emprego e renda, é geração de impostos, é fomento de turismo e cultura. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, relatar o que vi e ouvi nessa região, numa propriedade familiar de 80 mil metros quadrados, onde o senhor Reinaldo instalou o Centro Cultural, que compreende um ecomuseu, onde os visitantes ficam conhecendo a história do vinho não só na Serra, mas no mundo. A história é essa, que atravessa milênios, pois, como me disse o senhor Reinaldo, vinho é mais que uma bebida, é um estilo de vida. Nas instalações da empresa, pude conferir pedaços de terra onde estão plantados, por exemplo, mais de 390 variedades de videiras, vindas de 125 países, e que lá estão catalogadas através de seus nomes científicos. É uma verdadeira escola a céu aberto. Grupo de estudantes de todo o estado e do Brasil vão à região, tendo lá uma visão clara da produção da uva e do vinho no mundo. Lá estão amigos, estudantes e turistas que não só vieram Lá, senhor presidente, o visitante pode degustar a consagrada culinária italiana, rica pela sua qualidade gastronômica e que encanta a todos. Rinaldo, senhor Rinaldo, é uma figura com certeza encantadora. É um mestre, é um professor sobre o tema. Ele nos faz lembrar do nosso passado. Quando relembro isso, senhor presidente, com alegria, que eu, menino pobre, estudando em colégio público, passava minhas férias nas colônias onde meus colegas para lá me levavam, conhecendo então os parreais e a forma daquelas famílias produzirem vinho e, consequentemente, plantaram a uva. Lá ouvi as lições de quem trabalha com afinco e com amor aquilo que é seu, mas que tem, sobretudo, uma visão de que faz parte de uma sociedade e que sabe a importância que o seu empreendimento e que o setor vitivinícola tem como cultura familiar, como economia, como geração de emprego, como fixação do homem no campo e da manutenção de suas tradições culturais. Senhoras e senhores, é inesquecível o que vi lá e senti, seja através do olhar, do olfato, do paladar da degustação dos vinhos, vinhos esses que passam por um processo de fabricação milenares e que, mesmo atualizados pela tecnologia do momento do mundo contemporâneo, traz no seu sabor o gosto de um produto que era destaque na Grécia e na Roma Antiga, muito antes da vinda de Cristo, que o consagrou em sua última ceia aquilo que ele dizia ser o seu sangue. Nobres colegas, lá na Dalpisol, fui recebido por representantes do setor vitivinícola. Entre eles destaco Carlos Paviani, que durante anos exerceu o cargo de presidente da Ibravin. Também estavam presentes o Juliano Perim, Dirceu Escota, presidente da Alvibra, Evandro Lovatel, presidente da Gavi, além da anóloga Simara Troian. Ouvi atentamente as demandas do setor, que sei da importância para a região. Nasci naquele pedaço de terra, ou seja, na Serra Gaúcha, e digo com certeza absoluta que o que lá é produzido é destaque nacional e internacional pela produção de vinhos, espumantes e, por que não falar, da própria uva. Setor que atravessa ciclos econômicos, crises setoriais e que, independente da ação de governos ou políticas econômicas, muitas vezes equivocada, enfrentam a concorrência, muitas vezes desleal, com produtos internacionais de qualidade similar ou pior, com certeza, do produto brasileiro. Hoje, a cultura vitivinícola se enraiza em outras regiões do Brasil, como no interior paulista, em especial, por que não lembrar, do Vale de São Francisco, no nordeste do país, com muitos gaúchos que estão lá. Ouvindo atentamente as demandas do setor, esboçamos algo que um dia pode ser chamado da produção de vinho numa cultura diferente, que não é só o ato de tomar vinho, é saber tomar o vinho de forma moderada. Senhor presidente, para que possamos traçar uma política que respeite e valorize aqueles que trabalham no setor, que gera emprego, gera renda, imposto, cultura e conhecimento, é preciso, sim, conhecer e caminharmos junto com o objetivo de respeitar a todos. Presidente, tanto a visão do empregado como também do empregador. Aos 78 anos, aqui eu termino, senhor presidente, Rinaldo Dalpisol é um empresário experiente, visionário, um homem que tem uma visão de políticas humanitárias. Pego ele como exemplo e poderia aqui citar tantos outros, mas cito ele, pois uma daquelas raras unanimidades que encontramos ao longo das nossas vidas. A empresa de Rinaldo e seu irmão Antônio trabalha com vinho há 13 gerações, 7 delas na região do Vêneto, na Itália, e 6 no Brasil. Rinaldo acredita no turismo como diferencial econômico desde os anos de 70 e fonte geradora de emprego e renda para muita, muita gente. Seu Rinaldo é um exemplo de empresário, de ser humano, faz questão de dizer uma visão humanista, enfim, de cidadão brasileiro, que ama a sua terra e a sua gente. Enfim, seu Reinaldo sonha com o dia que os governos deixem de enxergar o vinho simplesmente como uma bebida, mas o vejam também como um suplemento alimentar, até pela cadeia produtiva do próprio suco de uva. É grande o número de pesquisas científicas que comprovam os benefícios do vinho, os benefícios que o vinho produz aos seres humanos, quando consumido, repito, de forma moderada. O vinho é, sem dúvida alguma, um suplemento importante, consumido de forma moderada. Termino, senhor presidente, citando o escritor e poeta francês Gaultier, que declarou no século XIX, o vinho é mais do que vinho, é um patrimônio da humanidade. Obrigado, senhor presidente. Considere na íntegra os meus pronunciamentos.